Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop.
E aí, pessoal, senhoras e senhores, meninos e meninas, este é mais um FormigaCast, podcast do projeto Formiga Elétrica, desdobrado entre site, canal no YouTube e aqui, nosso querido podcast, onde a gente pode falar por mais tempo, colocar as pautas que não cabem lá nos nossos vídeos do canal. E se você conheceu Formiga Elétrica agora, nunca tinha ouvido falar da gente, por gentileza, ouça esse conteúdo até o fim. Se gostar, por favor, dá uma avaliaçãozinha bacana aí no Spotify, segue a gente, ou no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido, tanto faz. Também comenta na nossa caixinha de enquete, dá aí a sua opinião, por favor, ajuda aí na relevância do nosso conteúdo, no alcance do Formiga Elétrica. E fora isso, nós estamos nas redes sociais, Facebook, X e Instagram, onde é @formiga.elétrica. E feitos esses avisos de sempre, o tema de hoje é cinema. Vamos falar de um filme aí, um filme apenas, mas que tem um impacto cultural enorme. É um dos filmes mais importantes da década de 90. Algo que é um divisor de águas para a carreira do seu cineasta, mas também algo que ainda segue relevante para ser discutido hoje, apesar de nós já termos um episódio dedicado à figura do seu cineasta barra roteirista. Mas acho que passados tantos anos, após o lançamento de Pulp Fiction, que agora em 2024 faz 30 anos, quem diria, vale a pena a gente se debruçar somente nesta obra, falar um pouquinho dela, o que a faz especial, né? Porque não basta a gente ficar rasgando a seda sobre uma obra ou em cima do trabalho de um cineasta, a gente tem que falar por que que é bom, por que que marcou tanto. E nós estamos aqui justamente para o fazê-lo. Eu me apresento aqui, depois de saborear um hambúrguer do Big Kahuna, Daniel Fontana.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Juntamente com meus amigos aqui também, entendidos do cinema, admiradores da sétima arte, que não são estranhos aqui no elenco do Formiga Cast. Primeiro deles, Arthur Azevedo.
Does he look like a bitch?
E aí, galera? Zed's dead, baby. Zed's dead.
Pra completar esse trio, nós temos também Conrado Albuquerque.
Don't you fucking realize, man, that if Bonnie comes home and finds a dead body in her house, I'm gonna get divorced. Alright, no marriage counseling, no trial separation. I'm gonna get fucking divorced, okay?
Tá aí um filme que o Harvey Weinstein podia ter roubado o Oscar ao invés de estragar a noite da Fernanda Montenegro.
Amém.
Pode crer. Bora pro papo, então. Bom, paramos aqui rapidinho para aquela leitura costumeira de e-mails, nosso Formiga Mail, saber o que os nossos seguidores, leitores, apoiadores, devotos e afins tinham para nos dizer. Lembrando que você também pode mandar um e-mail para podcast@formigaelétrica.com.br com as opiniões que você quiser dar sobre o programa anterior, sobre programas mais antigos, sobre o que você gostaria de ver aqui. Então fica aí esse recado, mas a gente também tem que falar do Apoia-se, né, Gustavo?
Exatamente, caso você ainda não conheça o Apoia-se, é o seguinte: o Formiga Elétrica tem um projeto de financiamento coletivo e recorrente no apoia.se/Formiga Elétrica, e lá você pode contribuir com quanto quiser, o quanto você puder. Com esse valor, o que que acontece? Com esse valor você ajuda o Formiga Elétrica não só a se manter, mas também melhorar a qualidade de produção, aumentar o número de conteúdos, mas você também tem direito a alguns mimos, como sorteios exclusivos, lives exclusivas e direito a entrar em um grupo de WhatsApp fechado com todos os apoiadores e apoiadoras do Formiga Elétrica, em que lá estão todos os editores do site, eu, o Daniel, o Rafa, a Bia e o Paulo, e lá a gente tem altos papos aí sobre cultura, literatura, quadrinhos, filmes, enfim. Então, vira e mexe, se você não viu algum conteúdo do Formiga Elétrica, de algum filme, série, ou alguma coisa que a gente porventura não comentou, você pode perguntar lá no grupo o que, que a gente achou, tudo mais, vai ter opinião dos outros apoiadores também. É um grupo muito bacana, tem discussões muito iradas, então vale muito a pena. Não é tipo grupo de condomínio, não. é um grupo firmeza mesmo.
É isso aí, ainda por cima recebe o FormigaCast antes da publicação nas plataformas, pra gente já começar a trocar ideias sobre os temas que a gente coloca aqui, entre várias outras coisas, conforme o Gustavo já falou. Então é isso, se você curtiu, cola lá, dá uma olhada. E dados os recados, a gente pode falar que se você não tem interesse na leitura de e-mails, por gentileza, pule direto para
12 minutos e 54 segundos.
E roda a vinheta, por favor.
Táxi. Pro Formiga Meio, por favor.
Falamos no programa anterior, só eu e o Gustavo, sobre Alan Moore, né? Processo de criação do Alan Moore, o ensaio Alan Moore's Writing for Comics. E o assunto do Formiga Meio, claro, gira em torno disso. Vamos primeiro para as caixinhas do Spotify, que a galera comentou. Vamos lá, primeiro aqui, Nicanor. Mais uma aula maravilhosa, um emoji com um coraçãozinho aqui. E falando sobre um outro comentário que havia sido deixado pela mesma pessoa sobre o Duna, né? Tá aqui. Daniel está certo. Minha opinião sobre Duna é muito influenciada pelo Lynch. Penso que por existir droga, entre aspas, na história, a viagem lisérgica faz parte. Olha só. Valeu pelo elogio, claro, né? Muito legal isso. Tricomaster, mais um episódio nota 10. Com certeza a, abre aspas, criação de mundos, fecha aspas, é fundamental para um bom enredo e enriquecer os personagens. Matheus Almeida, que é nosso apoiador, por sinal, entrou para minha lista de Formiga Casts preferidos, torcendo para o Barbudo lançar a parte 2 do ensaio para ter uma continuação desse episódio. Legal, cara. Acho difícil, hein? Depois de 21 anos, mas beleza.
Vamos tem aguardar. Tanta continuação tardia aí, né, cara? Quem sabe?
Não assinado pelo Alan Moore, né? Até hoje. Isso, né? A gente, inclusive, tava falando de Matrix 4 até agora há pouco, né? Digo assim, na nossa conversa privada, né? Mas vamos esquecer dessa merda e seguir aqui. Eduardo Roque de Souza. Alan Moore é o cara em qualquer mídia, inclusive nos quadrinhos. E vocês também o são na podosfera. Opa, obrigado aí pela consideração, pelo carinho, valeu. E aqui a gente encerra aqui nosso bloquinho das caixinhas do Spotify. Quem, por gentileza, puder continuar comentando aí, dando sua opinião sobre os episódios aí, falando o que quiser aí sobre ele, ajuda bastante nosso conteúdo, ajuda a posicionar melhor o FormigaCast no Spotify, inclusive. Então, por gentileza, não se sintam tímidos ou tímidas, escrevam aí que é muito bom para o nosso projeto. Então, valeu, gente, valeu para essa galera aí que sempre comenta, aí que comentou dessa vez também no episódio em questão. E vamos para o e-mail que nós temos, que é, claro, do André Luciano Maria, cujo título: Alan Moore e suas lições de roteiro. Decidi que se eu não pudesse ganhar, então eu não iria jogar. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Felicitações por mais um programa que, assim como eu, gargalhou loucamente daquela piada mortal. Rememoro com um frescor que só pode ser comparado com o Zéfiro do Aroma vindo de um pujante borrifo de nostalgia de tempos joviais em que na escola caiu em minhas mãos infantis e ansiosas a edição 21 de Superpowers da Velha Abril. Mesmo tendo lido às pressas e escondido de versões delinquentes locais de DR e Quint, felizmente sem a capacidade termonuclear, algo primevo como o verde, não sei se de Jerusalém ou direto do inferno, despertou dentro de mim. Precisei de alguns anos de sessões no cinema purgatório e ocasionais idas a Providence para encarar aquelas Tomorrow Stories com algum rudimento de plenitude. Alan Moore's Writing for Comics, como descreve o heróico supremo, o caríssimo Daniel, de fato é conciso, até bem direto em suas 48 páginas. Na minha opinião, a navalha de Ockham do escrever quadrinhos. Ideia básica, ritmo, influência, construção de mundos, detalhes e pós-fácil. Tópicos mais acessíveis que o plano de Veidt, que bem executados já me deram uma das respostas à questão se quadrinhos são literatura. HQs são mais complexas que literatura, como comumente pensada. creio que, me perdoem o simplismo, de certa forma, certas páginas de Tezuka, Ibanez ou Kirby denotam essa complexidade, mas isso pode ser maximizado com, por exemplo, alguns vislumbres de Prometeia, em especial onde a jovem Sophie Banks passa pelo processo de aprendizagem, adequação e provação dentro da magia. Quiçá mostra uma linguagem que pode viver muito bem e independente de suas frequentes comparações com o cinema, para além do feito de ser sequencial. Nos sonhos, eu vou. E Moore, ao mesmo tempo, pode explicar que voar é uma questão de força aerodinâmica. Diz, com a mesma desenvoltura e elegância, tal como Douglas Adams, que voar também é cair e errar o chão. A sagacidade de um Alfred Bester ou Michael Moorcock, sob o lirismo de um Ray Bradbury ou Arthur Machen, que com charmosas piscadelas entalha traços de Wally Wood, Will Eisner e Katsuhiro Otomo nos artistas que dão forma às suas palavras. Penso que, tal como Newton, Alan Moore poderia dizer que, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Todavia, obviamente, as suas devidas escalas, mas com bênçãos de Glicon, um bom complemento para o leitor de Alan Moore, sobretudo após sua leitura de Alan Moore's Writing for Comics, é a apreciação atenta de palavras, magias e serpentes, que revela que, para Moore, um criador de histórias seria uma criatura híbrida, um compósito cultural que reúne as figuras de um artista, de um mago e mesmo de um alterador de consciências. Afinal, toda magia é precedida por palavras. Muito obrigado por mais um programa tão rimado quanto a balada de Halo Jones e perfeito mesmo para o homem que tem tudo. Alan Moore rende os melhores episódios, obviamente estou sendo redundante, cada FormigaCast é o melhor à sua maneira. Portanto, peço um programa sobre o personagem de John Bultus, visto em Weird Tales of the Future número 1 de março de 1952. O pioneiro do voo espacial, o intrépido piloto Alan Moore. Algumas imagens em anexo. Cara, essa aqui você foi longe na referência, cara. A gente é famoso por pautas não tão óbvias aqui, mas eu vou estudar essa sua sugestão aqui com carinho, viu? Atenciosamente, André Luciano Maria. PS, ajuda no apoia-se, garante que quando se percebe que tudo é uma piada, ser o comediante é a única coisa que faz sentido.
Excelente, acho que eu não tenho nada a acrescentar, acho que é isso aí. Só reforçando, né, o que o André deixou claro, realmente assim, são 48 páginas muito objetivas e esclarecedoras, com obviedades que só nos tocamos que são óbvias depois que a gente lê, né?
Exatamente. E excelente a menção a palavras, magias e serpentes, né? Ah, que também é bem interessante para fãs do cara que vão além, né, de consumir seus quadrinhos. E legal. Fica aí mais um registro aí, cheio de referências aí do André. Valeu por mais essa participação, meu caro. E é isso, né? A gente pode se despedir. O Gustavo, que infelizmente não está no programa de Pulp Fiction, né? Mas tenho certeza que vai curtir esse conteúdo. E, claro, comentar os e-mails que virão por causa desse conteúdo, né?
Não, com certeza. Eu vou ouvir esse episódio, nem que tenha que injetar adrenalina direto no coração com uma seringa do tamanho de um tambor, cara. Manda ver.
É isso aí. Bom, amigos, é aquele negócio, né? A gente sempre comenta, né, e sempre pensa a respeito do impacto, né, dos filmes. Não basta somente assistir aos filmes e apreciá-los, né? A gente precisa discutir essas obras através dos seus contextos de lançamento e também como isso envelhece, né? Como isso chega para novos públicos, depois para novas gerações e tudo mais, né? Pulp Fiction, eu acho que é um caso maravilhoso, né? Aproveitando aí seu aniversário para destrinchar um pouco melhor essa obra. E é legal pensar, né, pegar as críticas da época, né, e ver que, pô, é uma coisa muito diferente você avaliar o filme hoje, né, e pensar em que recebeu essa pancada lá em 94, sendo que é o segundo filme de um cara que tinha chamado muita atenção em 92, né, com Cães de Aluguel. Eu tenho... Essa questão do Tarantino com Cães de Aluguel é uma polêmica que a gente levantou no podcast sobre a filmografia dele. Naquele momento a gente estava falando do Tarantino logo após o lançamento de Os Oito Odiados.
E nós falamos, né, sobre essa questão do cães de aluguel, que existe aquela polêmica, né, porque querendo ou não, depois eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso, mas querendo ou não, o Tarantino, eu acho que não tem mais o que se comentar sobre a capacidade dele como cineasta, como contador de histórias e como roteirista, né, mas a gente tem que admitir, eu pelo menos acho isso, né? A gente tem que admitir que a figura Quentin Tarantino, lá começando nos anos 90, ela, tipo, se aproveitou de uma certa construção também, né? A gente vai comentar isso um pouquinho mais no entrando em Pulp Fiction, mas eu acho que Cães de Aluguel, ele, apesar de ser um puta filme, gosto também, mas eu tenho um certo problema com o fato de que ele é um decalque do Perigo Extremo, né? O City on Fire do Ringo Lam. O que, para mim, não é problema nenhum se os verdadeiros créditos são dados. E nesse caso, para mim, não foi. Até porque o roteiro de Cães de Aluguel, ele tem um agradecimento ao Chow Yun-Fat, mas não tem um agradecimento ao Ringo Lam. E quando isso foi levantado na época, obviamente, foi negado, né? Que ele não tinha visto o filme, não sei o que lá. Puta bafo, né? Vamos ser sinceros em relação a isso. Mas, obviamente, eu enxergo isso, enxergo essa atitude meio chata como uma certa construção de figura, talvez partindo ali do próprio estúdio, porque talvez não pegasse tão bem, né? Você construir um ícone ali do cinema independente naquele momento e falar que ele tava pegando ipsis literis um outro filme lá e fazendo sua versão, né? A gente sabe que o Tarantino, assim, desde sempre, o cara do cinema de alusão, o cara que cita muito e tal, mas diferente de muitos outros ali, contemporâneos a ele, inclusive, o Tarantino, pelo menos, ele admite isso, né? Ele admite que ele tá homenageando 30 mil coisas ali. Os filmes dele são basicamente filmes sobre cinema, apesar de você ter plots que envolvem crime, envolvem isso, envolvem aquilo. Eles são filmes sobre o cinema, eles são filmes metalinguísticos de um jeito ou de outro. E naquele momento, né, talvez a galera por trás dele não achasse que pegasse muito bem fazer isso, né? 1992, o cara fez ali seu barulho e tal, mostrou que tinha um potencial. Naquele momento, pegando os comentários da época, né? Tem muito exagero também por parte da crítica, né? Porque a gente fala que é a galera hoje que é muito apaixonada, que é muito isso, muito aquilo, né? Muito emocionada com cada coisa nova que aparece. Mas eu lembro muito bem que houve comentários sobre o Tarantino naquele momento que dizia o seguinte: ó, duas coisas que eu acho, sabe, mega exageradas, que hoje já não cabe falar do cara, né? Herdeiro de Sam Peckinpah, e outro falou, novo Martin Scorsese. Eu acho que tá bem longe disso, porém, eu acho que o mundo não estava preparado para aquilo que ele entregaria 2 anos depois com Pulp Fiction. Esse sim, a consagração. E é um feito para poucos, né? Você se consagrar assim no seu segundo filme, né? Conseguir emplacar um ícone pop, um ícone cultural dessa envergadura, com todos os méritos, justificadamente. A gente não tá falando de um filme qualquer, né, que tem fama por motivos que as pessoas não conseguem entender direito. Pulp Fiction, ele ultrapassa, né, a qualidade cinematográfica, até pelo fato de que alguns anos atrás eu li o livro Gomorra, do Roberto Saviano, e ali tinha um relato assim muito interessante sobre como Hollywood é que teria ensinado o criminoso a se comportar, e não o contrário, né? E ele falava, né, de alguns pequenos marginais de Nápoles que andavam assaltando pessoas ali de moto, e alguns deles tinham a mania de recitar o Ezequiel 25:17 de Pulp Fiction antes de assaltar alguém, cara.
Puta merda.
Então, isso é um fenômeno, cara, que assim, que ultrapassou a barreira dos Estados Unidos. Porque se a gente falar aqui, por exemplo, quando teve Tropa de Elite, eu lembro de moleque com uniforme de escola no ônibus cantando música do Bop. Mas, ok, é um grande fenômeno, mas restrito às nossas fronteiras. O caso de Pulp Fiction é muito maior, né? E eu queria que você, já falei pra caramba aqui, se vocês discordam, é claro, vocês já podem mandar essa, mas eu queria que vocês também falassem, né, de como esse filme chegou em vocês, se foi o primeiro Tarantino que vocês viram, como é que foi, o que vocês pensaram quando viram, porque até hoje ele é um filme bem diferente, né, ele é um filme bem fora da curva, mesmo visto hoje. Eu queria que vocês falassem, né, dessa assimilação quando vocês viram Pulp Fiction pela primeira vez.
Cara, eu vi pela primeira vez, eu era criança, eu vi na TV. Foi chocante, chocante pra caramba. Eu até demorei bastante pra rever, mesmo quando tinha uma idade mais apropriada pra assistir, porque as cenas mais violentas ficaram bem marcadas em mim, apesar de eu ter adorado o filme, né? E eu me lembro principalmente da cena do tiro acidental dentro do carro lá, com o Vincent e o... Ah, o personagem do Samuel Jackson, esqueci o nome.
Jules.
Aquela cena, ela é muito engraçada. E eu me sentia culpado de estar rindo daquilo. Mas era muito bom, era muito bom. Era muito impactante. E algo assim... muito repentino, né, que acontece no filme. Como todas as cenas de ação do filme, elas são todas muito repentinas, né? Era um filme que, na maior parte do tempo, ele tá ali correndo de boa, os diálogos são super engraçados, os personagens são muito envolventes, e aí, de repente, a coisa começa a ficar um pouco mais tensa, você tem alguns diálogos bem, em que os personagens estão bem ameaçadores, mas quando a violência ocorre de fato, é sem você esperar, é super repentino. E se fosse se eu pudesse representar num gráfico, seria aquela coisa assim, tá tudo lá embaixo, de repente dá um pico, e esse pico dura mísera coisa, né? E depois volta a correr por baixo. E esse pico, ele é tão alto, que aquelas poucas e curtas cenas de violência, elas... parece que são o filme, né? Às vezes as pessoas falam desse filme como se ele fosse só a violência, quando ela é, na verdade, o que menos acontece se você pensar na questão da metragem, né? Mas é sempre nada gratuito, sempre muito impactante, sempre colocado no momento exato e sempre de maneira inesperada. E aí, eu vendo aquilo como criança, fiquei marcado por essa violência, mas revendo depois eu vi tanta coisa mais de valor nesse filme, né? Eu acho que é um filme, pode parecer um contrassenso, mas eu acho realmente um filme muito, muito otimista, extremamente otimista, né? Às vezes as pessoas dizem que, ah, esse filme é um neo-noir, eu discordo veementemente. Eu não acho que ele subverta características do noir, eu acho que ele é um não-noir, porque ele abandona o que haveria de característica de noir. O que ele faz é fazer tudo ao contrário do que um noir faria, né? Ele pega, sim, tramas típicas do pulp, que esse é um gênero literário, no caso, que inspirou o noir, mas a partir dessas tramas tipicamente pulp, de, né, o boxeador que tem uma luta arranjada, ele tem que perder, mas aí ele ganha e tem que fugir porque o mafioso está atrás dele. Os capangas do mafioso que estão atrás de uma maleta com um negócio muito valioso. O cara que come a mulher do chefe e tem que correr pela sua vida. Né? Só que essas tramas tão típicas do pulp, ele pega e cria versões delas que todas têm final feliz.
Uhum.
Cara, assim, alguém de repente pode dizer, mas pode dar spoiler, né? 30 anos.
Ah, não, tá livre. E a gente nem vai dar sinopse das histórias, porque puta que pariu, né, cara?
Eu já dei, né?
sim, basicamente.
Mas enfim, alguém pode dizer, poxa, como assim todo mundo tem final feliz, o Vincent morre? Não no segmento em que ele é protagonista, né?
Exato.
Ele morre no segmento em que o protagonista é o Butch. Ali ele é o antagonista, né? Inclusive, às vezes, pelo filme tá todo fragmentado, as pessoas não percebem, às vezes, qual cena faz parte de qual segmento, mas a cena
onde o Vincent provoca o Butch lá no bar, é do segmento do Butch, o The Gold Watch. Então, ali tá, ali é o início desse antagonismo que é resolvido na cena em que o Butch mata o Vincent. E aí, então, no final de todos os segmentos, todo mundo tem um final feliz, tudo é resolvido da maneira mais tranquila. O Vincent não come a Mia, ele salva ela de morrer de overdose. O arco do Jules é um arco fantástico, maravilhoso, né? O cara tem um arco de redenção ali, que o cara se converte. E é, isso é feito de uma maneira tão convincente, tão bacana no segmento dele. Ele consegue solucionar uma situação de impasse mexicano com quatro pessoas armadas, tudo na lábia. E todo mundo sai do restaurante sem ninguém dar um tiro que seja. É um filme feliz, cara. É um filme muito otimista.
Perfeito, mano. Nossa, eu achei as suas leituras muito boas, assim. E quando você falou de ser um filme que ele tem... como é que fala? Fases de leitura, por exemplo, de... Quando você assiste pela primeira vez, você foca mais em uma questão. E depois, quando você vai revisitar, ele te traz outras leituras. Outras coisas se tornam mais importantes, né? Eu acho que quando você vê ele quando você é mais novo, você pensa muito na história, na violência, que são as coisas que chamam mais a atenção. E quando você estava falando do noir e do fato dele não ser um noir, eu pensei muito que quanto mais eu vejo o filme, menos me importa a história e os acontecimentos da história, porque o que ele tem mais de importante nessas histórias é a sensação e a ambientação que ele traz com cada história, assim. Então o desfecho dos personagens e o que acontece com ele não é tão relevante quanto a ambiência e como você entra na história, né? Então eu sinto que cada vez que eu vejo mais, eu me preocupo muito mais com a questão visual e como a história é contada do que menos do que de fato do que está sendo falado ali, né? Porque são histórias que você já viu milhões de versões dessas histórias, né?
Sim, e olha, isso da ambientação é algo fantástico nesse filme, porque é ali que eu acho que a gente começa a ver essa veia do Tarantino de criar um universo todo anacrônico, né? Que é um universo só dele, que mistura coisas, elementos de tudo que é época. E aí você nem sabe ao certo em que momento da história se passa esses eventos. Tudo parece... às vezes meio anos 50, anos 60, mas aí tem a galera com o celular, aí tem os veículos que são mais anos 80, os trajes, os penteados, tudo muito misturado e tudo muito estiloso, e casa assim de um jeito único, né?
Ele é um filme que certamente ele não tem a cara de quando ele foi feito, né? Isso é óbvio, né? Porque a gente, se vamos supor que você desse na mão de alguém para assistir esse filme hoje que não sabe nada de cinema, você fala, chuta aí quando esse filme foi feito, né? Tirando essas questões mais evidentes, né? Que não tem smartphone, o caramba, um carro ou outro e tal, ia ficar muito difícil, né? Porque mesmo filmes que foram muito fodas nos seus lançamentos e tal, alguns deles não escaparam, né? De ficar com a cara da sua época, né? O Matrix, eu acho que é um caso bem assim, né, cara? Virou uma estética que, assim, automaticamente é associada à entrada do século XXI e tudo mais, né? Pulp Fiction, ele não tem isso, né? Ele tem uma cara toda própria, né? Não à toa, a gente já vai falar de outras coisas que remetem a isso, mas não à toa, ele é considerado por muitos críticos como uma pedra angular, um marco do cinema pós-moderno, né? E isso é pra poucos, né?
Sim, de fato ele é um divisor de águas pro cinema hollywoodiano.
Puxando já o que você falou mesmo, dele ser um divisor de águas, assim, dificilmente em outros contextos um filme tipo do contexto hollywoodiano assim, ganharia a Palma de Ouro, né? Do jeito que é, porque ele é um filme muito americano. Uhum. E dificilmente algum outro, dependendo da década que você vai, dificilmente um filme assim teria ganho, né? E o fato dele ter sido tão impactante, né? Tão... tipo, acho que reinvigorante, né, pra forma do cinema, assim, foi importante, né, e acho que isso foi sentido nesses outros mercados. Por exemplo, o mercado francês realmente, às vezes, é muito resistente a muita coisa americana, né, e traz um certo clubismo, né, mas que é uma coisa da cultura deles mesmo, né, mas E você vê que Pulp Fiction conseguiu quebrar essas barreiras assim, isso é normal.
É que ele também tem muito de referência, né? Do cinema francês.
A Godard, principalmente.
Tipo,
sim.
É. Cara.
Godard, até o a cena do. A cena da dança, por exemplo, ele tem o lance do bando à parte do Godard, mas tem também 8,5 do Fellini, sim, né?
Aham. Uhum. O nome da produtora dele, que é até acreditada no final de Pulp Fiction, é a Banda à Parte.
Exatamente, exatamente. Outra coisa que é importante trazer, né? Que toda essa questão referencial, essa coisa da construção da figura Quentin Tarantino, que é um cara que, assim, muita gente tenta copiar e não consegue, né, cara? É, e o termo tarantinesco apareceu já no segundo filme do cara. Né? Isso é um negócio de louco. Eu me lembro da quantidade de coisas também que pipocavam tentando puxar essa vibe, né? Mas ninguém entendia direito o que o cara fazia. Porra, mas é a questão do diálogo? É a questão da violência e não sei o que lá? Cara, até é, mas é uma coisa que só o cara consegue fazer sem ficar ridículo. Porque até, né, dentro dessas referências, né, o Arthur falou da violência, né? Que a gente não tem como deixar de comentar também. Não em Pulp Fiction, tá? Mas você falou. É, o exemplo que eu ia pegar não é de Pulp Fiction, né? Mas pegando Kill Bill, por exemplo, né? Que é uma violência mais de mentirinha, né? Uma violência mais caricata, propositalmente. Em Pulp Fiction, essa violência ela é caricata também de alguma forma, mas ela tá dentro de um limite ali que você não saca direito, pelo menos naquele momento, não sacava direito, pelo menos na época, qual era a intenção do cara, né? Mas eu acho que existe uma pista muito, muito forte, porque nada nos filmes do Tarantino, né, nós descobriríamos depois, nada nos filmes do Tarantino tá colocado à toa, né? Tudo que tá lá é alguma obsessão do cara, alguma coisa que ele gosta muito, né? É, tanto que tem a frase que ele usa para defender o Breathless do Jim McBride, né, o filme com Richard Gere, que é refilmagem de Acossado, é a seguinte: esse filme tem todas as minhas obsessões. Filmes, rockabilly e quadrinhos, né? E tudo isso, cara, de uma certa forma, cara, eu acho fascinante, porque o Breathless do Jim McBride é um filme assim que, quando eu era adolescente, ele tipo me acolheu, né? Eu senti como se o filme tivesse me abraçado, sabe? De tanto que eu via um cara que gostava das mesmas coisas que eu e tava fazendo filme, né? E quando o cara fala isso, cara, eu penso assim: caralho, eu poderia ter dito essa frase. Porque eu gosto pra caralho das três coisas também. Mas vamos lá. Sobre essa questão das referências, né? Uma das coisas que aparece, não sei se vocês vão lembrar, cara, porque assim, até hoje a gente assiste Pulp Fiction e pega coisa nova, né? Conforme vocês falaram. Depois de milhões de vezes que a gente assistiu, o que menos importa são as histórias, né? São os plots, né? A gente fica ligado em mil outras coisas. E hoje a gente assistindo, a gente vai pescar outras coisas ou vai ter interpretações diferentes para signos que a gente já viu ali, de alguma forma, mas não despertou alguma coisa naquele momento. Cara, o Pulp Fiction, ele tem uma cena que a TV tá passando os Três Patetas, né? E é uma cena particularmente violenta, né? Aquele tipo de violência cartoon, né? Dos Três Patetas, que é um tipo de violência que eu acho que caracteriza assim o cinema do Tarantino, de uma forma ou de outra, principalmente em Kill Bill. Isso já tá burilado e esfregado na cara do público em Kill Bill, mas meio aqui já tem, porque a violência ela é chocante, mas ela faz, conforme o Arthur falou, nos faz rir, né, de alguma forma, né, mesmo que seja de nervoso. Coisa que em Cães de Aluguel já não tinha, né, já era um negócio bem mais cru, bem mais sombrio, né?
Verdade. Eu me lembro de entrevistas onde o Tarantino, ele disse assim, que ele queria fazer um filme policial que desse mais atenção, que privilegiasse coisas que os filmes policiais costumam não privilegiar. Então, assim, ele tem essa violência, mas, ao mesmo tempo, o que ele mais dá tempo mesmo pra cena é tudo aquilo que normalmente nós não vemos num filme policial, né? Então ele mostra essas coisas que pareceriam banais. E tudo isso quebra tudo que é norma do cinema mais típico hollywoodiano. E aí, pra complementar toda essa quebra, ele usa a violência de um jeito que o cinema hollywoodiano nunca gostou, né? O cinema mais típico, vamos dizer assim. E essa violência, de fato, ela parece cartunesca em vários momentos.
Uhum.
Né? O monólogo lá de Ezequiel 25:17, ele é atuado ali, ele é dirigido de um jeito que você sente ameaça ao mesmo tempo em que você nota algo meio gozado na cena.
Sim.
É hilário e ao mesmo tempo é tremendamente ameaçador. Você leva a sério, mas não leva. E quando aquilo desencadeia naquele tiroteio super exagerado que tá os dois disparando ao mesmo tempo no cara, né? Um por trás, outro pela frente. Descarrega o pente em cima do menino.
Uhum.
E aquele corte de cena muito louco, aquela transição que remete àquele filme dos motoqueiros, Easy Rider, né?
Sim.
Que fica picotando pra caramba, aí alterna entre o Vincent Julius e o guri levando tiro. E por incrível que pareça, não tem sangue no menino enquanto ele tá levando tiro, né?
Exato.
Cara, então, eu acho que isso é usado às vezes pra criticar ele, né? Essa questão de ele ter pego detalhes e coisas de outros filmes, né, cara? Mas eu acho que isso, na verdade, é tipo a beleza da coisa, né? Porque todas as técnicas e todas as coisas vão ser... todas as maneiras de contar uma história provavelmente já foram... Todos os planos, os movimentos de câmera já foram usados em algum momento, né? Uhum. Então, você saber usar isso pra criar o maior efeito dramático possível que tá, é a beleza da coisa, né? E eu acho que, tipo... Por mais que as pessoas critiquem, eu duvido que alguém assista o filme e fique pensando, ah, isso aqui é o robô de tal lugar. Não, você começa completamente envolvido, né? Você é tomado pela história, assim, de uma maneira, né? Que você nem percebe essas referências, às vezes. Você vai se tocar depois, muitas vezes, né?
Sim.
Então, essa é a beleza da coisa de um cara que é um mestre no que ele faz, né? Sobre isso que você falou da história, né? E como... Como as coisas às vezes parecem, ele tá mais interessado em coisas que não são contadas, né? E tem acho que um crítico que virou e falou que todos os plots de Pulp Fiction são side plots, na verdade, né? De um filme noir, né? Então, tipo, ou de um filme de investigação. Por exemplo, você vai ver que todas as cenas mais importantes são coisas que provavelmente seriam cortadas, ou que são momentos que o cara faz um pulo temporal, né? Então a cena dele indo jantar com a mulher no restaurante, a cena deles no carro levando o cara que eles atiram sem querer, e depois eles tendo que limpar o carro, né? Seria uma coisa que seria resolvida facilmente, ou seria pulada, né? E daí você vê que são momentos essenciais, né, da história.
Sim. Não, e é importante a gente ressaltar também, cara, que assim, meus dois amigos aqui, meus dois colegas de headset, são profissionais do audiovisual, né? Então eles podem falar melhor do que eu. Pulp Fiction, ele é um filme independente, apesar de ter caras assim muito famosas no meio, mas assim, é sempre bom lembrar que o independente norte-americano, ele custa um caminhão de dinheiro a mais do que o independente brasileiro custaria, né? Então é sempre bom a gente fazer essa separação aqui, né? Porque eu tinha falado no começo, né, Tarantino como ícone do cinema independente e tal, e de fato o é, né? Mas é um cara que deu muito certo e muito rápido, né? Até pelo o Conrado fez a piadinha lá com o Harvey Weinstein no começo, porque esse cara, tipo, apadrinhou o começo da carreira do Tarantino e foi embora. O Pulp Fiction, ele custou o quê? Quase 9 milhões, né? E muito por isso, né? Porque ele consegue um aporte de grana, porque você tem caras conhecidas ali. O cara, a gente não podia também deixar de abordar isso, né? O Tarantino salvou a carreira do John Travolta com esse papel, né? Que não era nem... Não era nem pra ser o cara, né? Mas acabou... A gente podia, sabe, ficar horas falando, né? Sobre esse vai e não vai de atores que teriam estado em Pulp Fiction e tal. Bom, salvou a carreira do John Travolta pra ele estragar depois, né? Além da recuperação e tudo mais. E isso permite, né? Uns caras como Bruce Willis, que, sabe, topam fazer um negócio diferente, já vinha de alguns fracassos e tal, mas era um cara disposto a tentar filmes diferentes. E isso ajuda, né? Muito
muito no orçamento do filme. E o que faz com que, acho que, o público médio não consiga ver o Tarantino tanto quanto um cara assim mais renegado, né? Mais à parte da renegado não é o termo, né? Mas um cara mais à parte da indústria, né? Porque quem vê de fora pensa, um filme com Bruce Willis, John Travolta e tal, esse é mais um filme comercial. E tá bem longe de ser isso, né? Porque você tem essa estrutura narrativa, cara. Bom, filme episódico, né? A gente já não precisa dizer que é mega, sabe, complicado, né? De emplacar. Né? Ele já tem um ar mais alternativo. Mas aqui, a gente falou, e acho que a gente não entrou no cerne do negócio, né? Pulp Fiction, ele tem aí, inclusive, uma certa polêmica em relação ao seu roteiro, que eu já vou elogiá-lo aqui, mas eu queria falar dessa polêmica antes, que é a parceria do Tarantino com o Roger Avery, né? Que sim, é um cineasta que não deu tão certo, né? Embora eu gosto muito de um filme que ele fez lá no começo dos anos 2000, que é Regras da Atração. Acho que é um filme que passou em brancas nuvens aí injustamente, né? Mas assim, né, por isso que eu falei, né, vou retomar essa fala, né, do Tarantino como um cara tipo com uma imagem a ser fabricada, né, em seus primeiros filmes, porque o Roger Avery, eles tinham pensado em uma coisa muito diferente. Cães de Aluguel seria uma das histórias de Pulp Fiction e tal, esse roteiro ele estava sendo elaborado por eles e tal, e aquele lance de escrito e dirigido por Quentin Tarantino é algo que ele teve que entrar em
conciliação.
Acordo, né? Não é conciliação, porque não teve litígio, né? Mas entrar em acordo com Roger Avery para ele abrir mão do crédito como roteirista, né? Ficar só como história, só para o filme poder aparecer como escrito e dirigido por Quentin Tarantino, né? Isso é algo. É polêmico de uma forma ou de outra, mas se o cara que estava envolvido não acha ruim, é quem sou eu para falar, né? Agora, vamos lá. O que que, para 1994. O que esse filme tinha assim de tão especial, de tão rompedor de parâmetros e tal? Bom, essa questão do filme, de um filme episódico, de um filme longo também, que faz sucesso assim, tudo bem que é ajudado por algumas caras aí do elenco, mas ele tem uma qualidade.
Todo fragmentado, né?
É exatamente esse ponto que eu ia puxar agora. Ele é episódico, mas ao mesmo tempo ele é uma trama só, não linear. E quando eu falo isso, cara, vamos lá. Isso, palavras do próprio Tarantino. Eu acho que é algo que escapa da discussão, de várias discussões sobre o filme. Esse filme, ele tem uma característica que mostra o seguinte: mostra que uma das qualidades do Tarantino para mim é essa não distinção entre alta e baixa cultura. Porque o cara, ele trata cinema de alto a baixo como a mesma coisa. É cinema e dane-se, né? Tanto que eu conheço muita gente que fala hoje: ah, o pessoal só fica consumindo essas tranqueiras aí que o Tarantino gosta. Fala que é bom porque o Tarantino gosta, entendeu? Porque o Tarantino trouxe de volta com os filmes dele e tal. Bom, o Tarantino é um cinéfilo que ele realmente promove os filmes, muitos deles que ele homenageou nas obras dele, tá? Então, ele assume desde sempre o que ele faz e ele ainda ajuda na distribuição desses filmes quando ele pode. Mas vamos lá. Tem essa questão de que, apesar de tudo, apesar de não ter nada mega complicado ou aberto a diversas interpretações em Pulp Fiction, o roteiro dele é extraordinário porque, se você parar pra pensar, Xará, ele não tem uma linha narrativa temporal que a gente possa chamar de presente, né? Não existe. O filme vai e volta no tempo, mas ele não tem um presente pro público se agarrar, né? E, segundo o próprio Tarantino, essa é uma ideia que ele pegou pensando em como a literatura nunca precisou se explicar, sabe, quando tem que ir e voltar no tempo. Ela sempre foi mais livre para se relacionar com seus leitores e confiar neles de uma forma ou de outra, né? Então, quando você vai e volta no tempo num livro, por exemplo, não há problema nenhum, ninguém questiona a literatura sobre aquela, o escritor sobre o que ele está fazendo e tal. E ele queria fazer algo parecido no cinema e conseguiu. ainda que algumas pessoas falem que, ah, mas você pega exemplos da Nouvelle Vague que também são assim, não tem presente e tal, é tipo o ano passado em Marimbá do Alain René. Só que o ano passado em Marimbá, ele é um negócio que foge completamente do modelo narrativo. Coisa que o Tarantino, ele consegue fazer uma estrutura de roteiro que é vanguardista, é pós-moderna, né? Como apontaram aí na própria época. Sem abrir mão dessa questão narrativa e sem abrir mão da herança do cinema norte-americano. Ou seja, daquilo que ele está realmente homenageando. E isso é fora de série. Exatamente por isso que a gente sempre fala, ou normalmente fala aqui, que premiações, né, são menos idiotas quando vão para quem realmente merece. Mas para 94, porra, premiar em Pulp Fiction foi um passo assim, inesperado para a academia e merecido para o filme, na minha opinião, por causa dessas características que eu apontei aqui. E o fato do corpo da obra do Tarantino ser composto, em sua maioria, de filmes que eram desprezados por uma elite intelectual, acho que faz parte dessa jogada também, sabe? O cara, ao mesmo tempo que ele faz um filme que honra o cinema e também a literatura pulp, no caso, que é mais popular e tudo mais, ele tá fazendo o diálogo justamente com a forma narrativa com a qual ele tá trabalhando.
É.
Perfeito.
É um filme que ele consegue ser cult e pop, né? É um filme que ele agrada o espectador que quer o filme arte, né? Vamos dizer assim. Mas agrada o espectador comum que vai, que ia, no caso, alugar um VHS na locadora ocasionalmente, escolhia lá, assistia em casa e acabava curtindo, por mais diferente que a experiência fosse, né? Porque tem coisas lá com as quais ele vai se identificar, embora muito ali seja diferente.
Eu não acho que todo mundo ia curtir, não, cara. Eu acho que teve muita gente que xingou sem entender, viu?
Mas... caramba.
Eu...
Talvez eu esteja meio enganado, então.
Mas... você tá muito otimista, cara. Eu briguei muito por causa desse filme na época, cara.
Caramba. Não imaginava. Porque hoje, assim, hoje esse filme... em algumas pessoas chega a dar ranço, né? De tanto que a galera metida cinéfilo, né, sempre quer se gabar comentando a respeito de todas as referências que conseguiu observar em Pulp Fiction, né? Que é um filme que passou a ser, né, obrigatório você assistir e gostar para ter a sua carteirinha oficial de cinéfilo.
Sim.
Mas pelo visto deve ser algo de pouco tempo pra cá, sei lá.
Ah, cara, mas é aí que tá. Ele foi um filme ousado, né? É sempre complicado. Quando você rompe barreiras, cara, ainda mais aqui num mercado nosso que é acostumado a consumir só filmes em língua inglesa, quando aparece um cara com um produto diferente, pô, eu acho que a maioria que não é acostumada, né, não gosta de experiências diferentes, vai torcer o nariz, né, vai falar, ah, é um lixo, mas não sabe por que é um lixo, né? A gente aqui tá falando porque é bom, né, de um jeito ou de outro.
É.
Fala, Conrado.
Não, cara, eu ia falar que uma coisa que a gente estuda muito quando a gente vai falar de linguagem ou de música, né, é que o defeito de cultura pop em geral, né, mas é que o defeito de uma geração vai ser o como é que é, o que dá o brilho da próxima, né? Então, tipo, o vinil, aquele barulhinho que todo mundo odiava na época, hoje em dia é um negócio que é chique, né? Entendeu? O VHS, aqueles defeitinhos, tipo, a gente usa isso muito em linguagens digitais, né? Porque quem faz vídeo arte, quem mexe com essas coisas, explora muito hoje em dia o defeito do glitch do VHS. Agora, nas coisas das câmeras, a CyberShot tá voltando, né? Então, tudo que era um defeito, depois vira uma coisa cult, né? Então, o Pulp Fiction tem meio isso, né? Porque ele pega essas coisas que eram consideradas baixa cultura e transforma isso em uma coisa que tem um requinte, né? Que é uma coisa, olha como o cara, ele tem a referência, né? Então, ele se apropria um pouco desse processo, né? Pra criar o filme, né?
E o bacana, cara, é que essas referências, elas vão desde Fellini... até, conforme eu falei lá atrás, né? E a gente vai falar de um caminhão delas, né? Conforme eu falei lá atrás, os Três Patetas, né? Que é um... Eu acho bacana, cara, também a gente pensar que além, a gente falou muito da violência e tal, mas tem um ponto que a gente precisa comentar aqui também, quando a gente fala de Pulp Fiction, que são os diálogos, né? Já era uma característica que já estava presente em Cães de Aluguel e tudo mais. Eu sempre senti, cara, que assim, claro que eu fui assistir muito depois, né, o Sonatine do Takeshi Kitano, mas eu sempre achei aquilo um belíssimo exemplo daquilo que o Tarantino fazia, né? Então eu senti que aquele filme era uma referência, mas o Cães de Aluguel é antes dele, né? Então não sei até que ponto esse filme, ele figura aí no entre as influências do Tarantino, mas obviamente, como ele tá antes de Pulp Fiction, talvez ele tenha sido visto para compor, né, todo esse universo metalinguístico e tal, metaficcional, né, no caso. Eu acho que não tem como a gente dizer, inclusive, quando a gente para pensar, é que soa tão natural no filme, mas não tem como a gente pensar que, assim, as pessoas no cinema, elas vão falar exatamente como outras pessoas falam, né, na vida real. E não é nem esse o objetivo, né? Acho que a gente já teve um episódio aqui falando de frases de efeito e tal, no cinema, e o Paulo Marcelo, né, que é o nosso camarada aqui, que é roteirista profissional, inclusive, ele fala que assim, cara, o diálogo no cinema, ele tem que ser maior que a vida, né? Ele tem que ser verossímil, ele não tem que ser realista. E quando fala maior que a vida, não significa nada grandiloquente, né? Mas ele tem que ultrapassar, né, essas questões mais prosaicas, né, na hora de sair da boca de um personagem. E eu acho que aqui, cara, é muito pelo inesperado, né? Ou pelo contraste, talvez. Você não imagina ver bandidos, e pelo menos a gente só tinha visto antes em Cães de Aluguel, mas a gente não espera ver bandidos falando das coisas que eles falam, né? E é isso que rende coisas assim que acabam ficando na cabeça das pessoas, talvez, tanto quanto a violência. Não por acaso, né? Eu lembro de um clone metido a tarantinesco lá que o mafioso estava discutindo sobre como Looney Tunes não era uma obra para criança, entendeu? Porque usava um vocabulário rebuscado e tal, tentando imitar, né, esse lance mais despojado das falas dos personagens do Tarantino. Mas é outro negócio, né, que acho que só ele faz, né? Ele não tem o adjetivo tarantinesco, não foi criado à toa, né?
Aquele Anjos Justiceiros, né, também, que é um filme que é super querendo ir na esteira do Tarantino e não tem metade do requinte, né, do cara.
Ah, o Boondock Saints?
É.
Ah, é Santos Justiceiros.
É, isso é.
É verdade.
Que vai ganhar uma continuação tardia, né, agora,
vai, inclusive. E que vai,
confirmado isso, né?
Esse é o roteirista que vai dirigir, né?
Mas falando em contrastes, né? Eu acho que muito do filme funciona justamente por isso mesmo, porque as cenas de ação sozinhas já são impactantes. Mas quando você coloca elas nesse filme e contrasta elas, né, com tudo o restante que a gente vê no filme, poxa, focar aqui na parte ali do Jack Rabbit Slims, né? Aquele. Uhum. Quando o Vincent sai com a Mia.
Uhum.
Tudo ali é lindo, tudo ali é fantástico. Parece um filme de romance, uma comédia romântica. E aí, o final, pra nossa surpresa, tem a pessoa com overdose, o cara batendo o carro e metendo uma injeção de adrenalina no coração da guria. É um negócio horripilante. E quando você para, tipo, não parece ser o mesmo filme, né?
Uhum.
É muito louco. E ainda falando de Jack Rabbit Slims, mudando um pouquinho de assunto, eu acho a montagem da Sally Mank monstruosa. Eu acho que merecia ter ganhado o Oscar também. Esse filme concorreu a vários, né, mas só ganhou o de roteiro. Mas o trabalho da Sally Mank é fantástico. Ela perdeu, acho que, para Forrest Gump. Mas, assim, eu me recordo de uma entrevista, isso é num documentário, The Cutting Edge. Eles entrevistam, num determinado trecho do documentário, a Sally Mank e o Quentin Tarantino. E aí eles contam como foi esse processo, e foi um processo de montagem bem complicado. Eles explicam especificamente sobre essa cena, que o Tarantino, ele é louco, né? Ele quer... A ideia dele era fazer um encontro em tempo real. Desde o momento em que eles chegam de carro no restaurante até o momento da dança. E aí, tava gigantesco. O filme ia ficar muito maior do que já era só por causa dessa cena. E a mulher, nas brigas dela com o Quentin Tarantino, tira aqui, tira ali, coloca de volta, tira mais um pouco, papapá. E quando você assiste a cena, a impressão que você tem assistindo é de que aquilo é de fato um encontro em tempo real.
Uhum.
Ela cria essa ilusão na montagem. É um negócio fabuloso. E isso funciona no filme inteiro. E o jeito como ela fragmenta o filme, vou falar por mim, eu não acho nada confuso. E isso que, tipo, já na segunda vez que eu assisti, não era nada complicado. E a primeira vez que eu vi, eu era criança. Mas já na segunda vez que eu assisti, pra mim, pelo menos, não foi nada complicado saber em que lugar cronologicamente estava cada cena.
Uhum.
E isso que é bastante fragmentação, né? Mas é um trabalho maravilhoso e passa toda a sensação que o Quentin Tarantino queria transmitir.
Você falou tudo. A montagem, cara, é um negócio que poderia ter colocado tudo a perder nesse filme, né? Podia ter justificado a galera que, sabe, dado motivo pra essa galera que xingou tanto, né? Que queria um negócio mais... mastigadinho, né?
Você pode superestimar a inteligência das pessoas, mas nunca subestimar a burrice.
Ah, isso é a mais pura verdade, cara. Eu concordo com você. Agora, assim, a gente tá falando do mesmo ano que apareceu outro filme marcante da época, que foi Forrest Gump, né? Que cara, os filmes, eles são antagônicos, né? Vamos falar bem a real, né? Você ter...
Ah, e um Sonho de Liberdade também, né?
O Sonho de Liberdade foi um ano antes?
Não, foi nesse.
Ah, é verdade. É, que também é um filme, como eu diria, otimista, né, de uma forma ou de outra.
É
que, apesar que você deu sua versão do quanto o Pulp Fiction é otimista, né, mas assim, vai, vamos lá, eu acho que ambos os outros dois filmes, eles não são irônicos como Pulp Fiction é, né? Que é um tipo de ironia mais difícil da pessoa sacar. Tá.
Eles são formalmente mais clássicos também, né?
Exato.
Mas muito mais... Menos... Como é que fala? Putz, filmes menos...
Rebuscados.
Isso. Não se diria rebuscados, mas eu acho que eles são muito mais... Eles vão para um lugar mais comum do cinema americano, né? Eles não tentam puxar alguma coisa tão diferente, né?
Exato. E é engraçado que eu sinto que a academia, ela também não entendeu, porque a academia adora filmes sobre o cinema, né? Sobre ela mesma, né? E eu acho que a galera não tinha entendido naquele momento que o Tarantino tava fazendo filmes, era um cineasta que fazia filmes sobre o próprio cinema, né? E se tivesse percebido, talvez o filme tivesse um tratamento um pouquinho melhor, né? Mas o de roteiro original já é um triunfo, né, pra ele.
Cara, tem uma coisa que me chama atenção bastante sempre, é que como ele é de certa forma anticlimático também, né?
Sim.
Ele pega certos momentos, pô, super impactantes, e de repente ele te volta pra um lugar mais tranquilo logo depois, né? Então é a coisa do... Você tem a cena do ataque cardíaco, depois logo, eu sei que tem a sequência ali um pouco, né, da situação, e logo depois ele volta pra uma cena completamente diferente, então ele vai te jogando de um lugar pra outro. Pô, depois que eles matam o Vincent Vega, né, o Bruce Willis mata o Vincent Vega, você também é jogado pra outro lugar, tem sempre isso, né?
Logo no início, né, o assalto lá, Bonnie Clyde, o negócio, interrompe bem na hora H que eles anunciam o assalto.
Sim. Não, e depois
chegar no final do filme, né? É lá no final do filme que resgata, pra depois ninguém morrer.
Exato. Não, exato, e você passa pelo filme inteiro, se acontece tudo aquilo de coisa, você volta pra essa cena, e a resolução dela é relativamente muito simples, né? Igual você falou, tipo, ela tem um pico de adrenalina do que tá acontecendo ali do Mexican Standoff, né, que você falou, e ele é resolvido e o filme acaba de forma tão pacífica, assim, né? Você não tem uma coisa que fica, tipo, que te puxa, assim, do fim. Ele acaba numa coisa muito tranquila, né?
É, o anticlímax é justamente pra criar o inesperado, né? Exato, pra criar o contraste com o tema do filme, porque você tá pensando em submundo e tal. Aliás, essa é uma outra metalinguagem, né, cara? Porque assim, filmes que lida abertamente misturando alta e baixa cultura, tá falando sobre cinema e etc, e são histórias ambientadas num submundo, né? Então é um Inception conceitual, né, o que o Tarantino construiu aqui, de uma forma ou de outra, porque cada elemento dessa construção fílmica, ela parece que dialoga com a outra num rosário que não tem fim, né? Ou dá a volta, sei lá, é um negócio muito louco. Agora, é legal, vocês falaram do começo, me lembrou também que a gente não pode desprezar também o lado musical, né, do filme, porque... É. Esse lance do surf music, né, cara, se abrir com Dick Dale, o filme, e abrir daquele jeito, cara, porra, é muitíssimo impactante. Eu acho que é um negócio assim que, tipo, te dá aquele chacoalhão na galera, você pensa, puta, agora vai vir um negócio foda, né, conforme vocês comentaram, né, aí corta pra dois caras trocando ideia sobre a viagem a Amsterdã, né. No carro, um negócio super tranquilo, tal, esse diálogo vai se esticar durante um tempão ali, e essa história do Vincent também me chama a atenção, cara, porque são coisas que, assim, só ao longo da filmografia do cara que a gente conseguiu entender também, que claro que as músicas, elas desempenham um puta de um papel, elas não estão lá à toa, né? Até o Urge Overkill regravando Neil Diamond, né, cara? Acho que parece que a banda só teve essa música graças ao Tarantino, né? Ou pelo menos todo mundo só lembra deles, porque a versão deles estava lá na cena da Uma Turma, né?
E uma coisa que eu nunca corri atrás de pesquisar, mas vocês me confirmam. Não tem trilha sonora original nesse filme, né? É tudo músicas que eles compraram pra usar ali.
Sim, nesse filme sim.
Mais uma coisa que barateou o filme, né? Porque acho que ele custou 8 milhões de dólares só, né?
É, 8,9, quase encostou em 9, alguma coisa assim.
Saquei. Dos quais, mais da metade foi só pra elenco, né?
É, e se eu não me engano, acho que 10% foi pra pagar o valor do roteiro também.
Ah, sim, exato.
Foi, acho que 900 mil dólares o roteiro desse filme.
Agora, o que eu ia puxar também, né? Essa questão do surf, a música antiga, o lance com os anos 50 também, que o Tarantino tem esse lance ali com os anos 50 e 60 também, por causa da surf music. Mas tem também as pequenas referências que eu tava comentando lá no começo, como por exemplo. Nada do que aparece no Tarantino, ou talvez quase nada, seja absolutamente por acaso. Então, eu vou lembrar de um negócio, assim, que eu fui... Tava assistindo ali pela enésima vez e falei, cacete, olha isso, cara. Isso aí não pode estar aí à toa, né? Ao mesmo tempo que o traficante, vivido pelo Eric Stoltz, lá o traficante que dá a heroína lá pro Vincent... Ele tá com a camiseta do Speed Racer, né? Que também é uma animação sessentista e tal, japonesa e tudo mais, tal, tal. Pô, tem a ver com essa questão do que o Tarantino tem com a TV também, da TV da época? Sim, tem. Mas também tem o fato, cara, que Speedball é mistura de cocaína com heroína. Inclusive foi o que matou o John Belushi, né? Então, faz muito sentido, dentro daquele filme, que um traficante esteja com uma camiseta do Speed Racer, né? É uma piscadela, né, pra quem saca alguns trocadilhos. Como, por exemplo, eu comparo isso, comparo esse tipo de brincadeirinha com o Franco Nero aparecendo em Django Livre de luva. Né? Só quem viu o Django original sabe por que o Franco Nero tá de luva no Django do Tarantino, né?
Uma brincadeira fantástica ali. A cena só pra quem viu o filme mesmo.
Exato, e quem lembra bem, né? Tem que lembrar do detalhe. Ou às vezes o cara, você pode até ver o cara de luva ali e não lembra, né? Mas o Pulp Fiction tá repleto, né, dessas coisas. Como, por exemplo, as coisas que... Até as ferramentas que o Butch pega pra salvar o Marcelo Wallace lá do estupro, tem a ver com algumas coisas que o Tarantino curte, né? Porque o cara resolve a treta com uma katana, né? Não tá ali por acaso, né?
Meu, uma serra elétrica, um taco de beisebol, tem tanta coisa, né, que é... Simplesmente poderia pegar uma arma, né, mas você vê que ele vai pra essas coisas que tem... Como é que é? Tem um material icônico no cinema, né, de Sim. já terem sido usadas, né.
Agora, uma coisa que sempre me intrigou, cara, é dentro desse filme, até hoje eu não tenho uma resposta fácil ou uma interpretação sobre isso, é o relacionamento do personagem do Butch lá com a namorada lá, que é a Maria de Medeiros. É um negócio bem estranho, né, porque é uma mulher infantilizada que ele meio que faz um bullying pesado com ela uma hora, né, e trata ela meio mal.
Que eu saiba, ele queria homenagear aquela personagem Lily, daquele filme francês dos anos 60.
Qual filme? Eu não sabia dessa.
Lily.
Ah, tá.
Deixa eu achar aqui. É o nome da personagem também. 53, na verdade, o filme. É um musical de comédia, e a personagem, ela é... tem bem essas características também. Toda inocente, toda infantil, e se envolve com pessoas que às vezes são meio grosseiras e tal.
Ah, tá, legal, interessante isso.
Eu soube pesquisando tempos atrás, nunca vi o filme, nunca corri atrás, mas que eu saiba é isso aí.
Show de bola. E ainda tem as referências mais óbvias, né, como de Psicose, né. Essa, Sim. acho que muita gente sacou quando viu e tal. Mas até hoje, né, pra nós aqui, pelo menos eu acho um deleite, né, ficar reassistindo e lembrando, assim, organicamente, não ficar parando e procurando, sabe, ou vendo vídeo do Everything's a Remix, né, sobre os filmes do Tarantino, porque aí não tem tanta graça, é mais fácil a gente assistir filme pra caralho e sair caçando.
E quanta coisa a gente acabou não conhecendo por causa dos filmes do Tarantino?
Várias, cara.
Pô, algum amigo teu já conhecia o filme e disse, pô, esse aqui é homenageado lá no Pulp Fiction. Aí você, pô, quero correr atrás, vou ver. Quanta gente não conheceu Sonny Chiba por causa de Quentin Tarantino?
Sim.
E a citação de Ezequiel lá, meu Deus do céu.
É, pode crer. Aliás, a gente nem comentou que esse Ezequiel 25:17 não é o da Bíblia, né?
É, tem isso, né? Que é um negócio falso, né? Isso é muito bom.
É um livro apócrifo, só que não.
E assim, né? O poder, cara, o poder de Pulp Fiction, pra dizer, pra usar uma palavra assim mais assertiva, eu acho que ele tá até atestado no fato de que Capitão América Soldado Invernal faz uma citação a Pulp Fiction, caralho. Por causa do Samuel L. Jackson, né? Vocês lembram, né?
Qual filme?
Capitão América, Soldado Invernal.
Capitão América, sim, verdade. Na lápide, né?
É, na lápide do Nick Fury, tá lá. Esse aqui é o 2517.
E tá naquela listinha de coisas também, né? Que passam pro... Não tá? Que eles fazem uma listinha pro Steve Rogers lá, de coisas que ele tem que conhecer, que depois que cada país tem uma versão adaptada da lista, né? Que do Brasil tinha, acho que Ayrton Senna e Xuxa, se eu não me engano.
Ah, sim, é verdade. Mas eu não lembro. Mas tinha Pulp Fiction lá?
Ah, acredito que sim.
Tá, seria legal. Mas só essa desse aqui, o 2517, já tava bom, cara. E ainda, e ainda assim,
Jackson,
o caminho do Homem Justo, 3 pontinhos.
É, o Samuel Jackson, ele usa aquela carteira, né, Bad Motherfucker, que ele mostra os guris que estão roubando ele. Uhum. No restaurante no final do filme.
Sim.
Aquilo é uma referência a Shaft, né?
Sim.
E ele depois, coincidentemente, vai interpretar a Shaft.
Exato. Exatamente. Não, é muito legal.
É um pouco quando esse processo da referência vira o próprio negócio original, né? Quando ela toma. É um pouco. Eu não sei se vocês têm essa impressão, assim, mas você vai assistir os 007 antigos e o Austin Powers, ele parece que estragou muita coisa. Principalmente do Roger Moore, né? Então, você tem essa coisa que a referência fica mais importante que o original, de certa forma.
E é o seguinte, né, cara? O lance de universo compartilhado também já tava presente aqui, né? Porque, bom, na verdade eu vi Pulp Fiction antes de ver Cães de Aluguel, né? E quando eu assisti, Cães de Aluguel, eu já tinha visto, inclusive, o Assassinos por Natureza, que é de 94 também, roteiro do Tarantino, mas foi mexido pra cacete, né? Já tinha visto o Assassinos por Natureza e tinha visto o Amor a Queima-Roupa, também roteiro do Tarantino, dirigido pelo Tony Scott. Quando eu assisti, assim, depois eu vi Pulp Fiction, aí voltei pra ver Cães de Aluguel, já tinha assistido esses outros dois filmes, cara, minha cabeça explodiu, cara, porque, meu, o Harvey Keitel, que é o ator preferido do Tarantino, por sinal, né, ele no Cães de Aluguel, ele fala sobre uma tal de Alabama, né, que é a moça do Amor a Queima-Roupa, assim como o personagem do Michael Madsen era irmão do personagem do John Travolta, que na verdade, né, não sei se vocês sabem disso, era pro Michael Madsen ter reprisado o papel lá em Pulp Fiction, né, mas por conta do
Wyatt Earp, né?
Wyatt Earp, exatamente. Que eu não revi, eu acho que... Eu tenho minha memória que é um filme bom, tá? Mas eu não revi, tá? Se alguém gostaria de rever até. Mas é foda, né? Quando você pensa assim, o impacto cultural de um filme desses, cara, porra, e você, tipo, poderia ter estado lá e por algum motivo de agenda, algum conflito não conseguiu. Do mesmo jeito que o Samuel Jackson quase não foi o Jules, né? Foi o Paul Calderon, né? Que acabou ficando com uma pontinha no filme.
E quase que saía um filme dos Irmãos Vega, né? Só que aí não tinha como rejuvenescer os caras.
Exato.
E replicou e foi descartada a ideia.
Tinha que ter sido feito logo depois, né? Não tinha como.
É, sim. É. Não, eu acho que até um pouquinho depois de... Assim, depois que acabou Kill Bill, ainda cabia, né, cara? Agora não mais, né?
Não tem como.
A não ser... É que ele não vai fazer isso, né? Mas a não ser que pegasse outros atores, né? Sei lá, mas... Ou... Se fosse o Stallone, certeza, né? Que ia ter até
prequel, né? Mas... ia ter feito o filme até dos filhos dos Irmãos Vega.
É, pode crer.
Mas e é muito louco que você falou isso, né? E pensar no filme tem o Eric Stoltz também, né? Que quase foi o Marty McFly. Exatamente. Esse aí foi um que perdeu o maior trem da carreira dele.
É, com certeza, com certeza. O Mickey Rourke era pra ter participado também, né? Mas.
Cara, era pra ele ter sido o boxeador, né?
Isso, exatamente. Aí ele foi ser boxeador na vida real, né? E se fudeu.
Sim. Não, cara, mas eu acho que, assim, é que eu gosto bastante do Bruce Willis, assim, mas eu acho que se fosse o Mickey Rourke também não deixaria desejar em nada, hein, cara.
Não, com certeza não, com certeza não. Mas o fato, cara, é que assim, eu tenho raiva um pouco de ator burro, sabe?
Sim.
E eu acho que o Mickey Rourke, ele tá nessa categoria, porque sempre que falam, assim, ah, fulano pegou o roteiro, é algum filme que a gente acha foda, o cara, ah, fulano pegou o roteiro e não aceitou porque não entendeu. É o caso do Mickey Rourke aqui no Pulp Fiction, né? Ele chegou a ler e falou assim, ah, não entendi. Falei, ah, então tá bom, né? Beleza. É claro que isso, vai, vamos supor que ele tivesse topado fazer, isso não ia afetar nada a performance dele, né, bem dirigido, né, que fosse, mas aí você acaba pegando um certo ranço do cara, porque eu falei, mano, isso é...
Não, e ele também depois tomou uma série de decisões erradas na vida e na carreira, né, então acho que não tem nem como discutir, né.
É, pode crer, cara, os caras têm até violência doméstica nas costas.
É, não, esse aí se perdeu completamente, né.
Mas por outro lado também, assim, virou um pouco a pecha aí do Tarantino, né? O cara aqui que ressuscitava carreiras e tal, né? E eu acho até que esse tipo de aura que Pulp Fiction criou pra ele, né? Foi o que acabou em partes, cara. Porque a gente acho que tem que raciocinar, tipo, tanto antes quanto depois do filme também, né? Eu acho que foi um pouco que atrapalhou o lançamento de Jackie Brown, né? Vocês não sentem isso? Que tava todo mundo esperando outro Pulp Fiction.
Sim.
E isso ferrou um pouco o filme.
É que a gente que vê depois do fato, assim, eu quando assisti Jack Brown, achei um filmaço, assim. Até hoje eu acho um bem subestimado, né? Dele, assim. Mas pra quem vê depois, logo depois, eu imagino que seja um choque de expectativa, talvez, né?
Concordo plenamente com vocês.
É tipo o fulano assistir Drive, né, do Nicholas Winding Refn e depois assistir o Only God Forgives, né?
É.
Mas eu
gosto. É uma coisa completamente diferente mesmo.
Exato. Assim. Só deixando claro que eu adoro o Only God Forgives, tá?
Como é que é o Vingador Silencioso lá, que é o do Mads Mikkelsen e do Viking lá?
Ah, sim, o Valhalla Rising.
Isso, é. É que em português tem um nome nada a ver, né?
É, o Guerreiro Silencioso.
Isso, é. Quase isso. Quase acertei.
O Vingador Silencioso é o do Corbucci, não é?
Eu acho que é mesmo.
Exatamente. É.
Mas eu acho que é um filme que tem muito mais a ver com o espírito do Drive, né, do que, por exemplo, o Only God Forgives, né? Mas é... Mas realmente, assim, o cara, ele usa, talvez, o dinheiro que ele ganha com um filme de sucesso, assim, pra fazer uma coisa que ele... que ele pode ser um pouco mais ele, né?
Ah, sim.
E acessar um pouco mais as suas manias, assim, né? E o Jack Brown também é bem isso, assim, é um filme... Tipo, ele traz o Robert De Niro pra um papel completamente atípico, né?
Sim.
É. Mas convenhamos que, assim, o Quentin Tarantino... Até certo ponto, essas manias dele fazem o filme ser fantástico, mas precisa de um pouco de controle, né? Acredito que sempre teve profissionais ao lado dele que conseguiram fazer ele ser um pouquinho mais comedido para que os filmes também não se tornassem grandes fracassos comerciais. Ou que não se tornassem filmes tão divisivos, como é o caso, por exemplo, de Oito...
Talvez, né?
É, quando você vê, tipo, Os Oito Odiados. Eu acho que a Sally Mank, que eu já citei, a editora dele, ela fazia muita diferença nisso. Só que, depois de Bastardos Inglórios, pelo qual ela também concorreu ao Oscar de montagem, depois desse filme, no ano seguinte, ela faleceu, né? Uhum. Aí, do Django em diante, ele trabalhou com outro editor, que eu não me recordo agora. E o cara também é muito talentoso, é um cara gabaritado. Mas... eu acho que a Sally Mank por mais detestável que seja, né, o Einstein também ajudava a fazer, às vezes, com que as manias dele não sacrificassem o filme.
Em termos,
tem uma sintonia de anos, né, também entre os dois, que você é difícil readquirir com outro profissional, né, se você se entender com... Eu acho que essa parceria do diretor com o editor é muito... muito óbvio, né, assim.
Sim.
Você tem o Scorsese com a Thelma também, que é outra... Que é, assim, um é quase sinônimo do outro, né? Mas você vê que os filmes dele depois, sem a Sally, ele busca uma coisa diferente, né? Então ele também fala, aquilo lá que eu fazia já não vai ser a mesma coisa, né? Então já são filmes mais lentos, né? Tem um pouco mais de pausa, né? Uhum, essa coisa, as cenas têm essa coisa de se arrastarem, mas que faz parte do processo da cena mesmo, né? Não é necessariamente uma coisa que é defeito, né? É proposital. É porque ele sabe que ele não vai conseguir chegar naquela fluidez que ele tinha quando ele trabalhava com ela, né, talvez.
Não, então, eu ia falar que, assim, o que o Arthur falou é um fato, só que eu acho que no caso do Tarantino, isso funcionou numa via de mão dupla, porque já teve produtor querendo meter a mão lá, por exemplo, Kill Bill. Kill Bill, ele falou assim, ah, nossa, eu tô com 6 horas filmadas aqui, quero lançar vou lançar dois filmes que eu ainda tenho muita coisa aqui. Aí o produtor, não, vai ter que lançar um só, termina essa porra aí, corta tudo e foda-se. Aí o Harvey Weinstein chegou e falou, ele vai fazer do jeito que ele quiser, porque a Miramax não seria o que é se não fosse ele. Então, ou seja, né, papai passa a mão na cabeça do filhinho, né?
Ah, outra coisa mesmo.
Mas concordo que, assim, em alguns casos, cara, assim, obviamente que no meio de uma indústria como essa, né, meu, a gente está sempre destacando o quanto é caro fazer cinema, o Tarantino está longe de ser um Michael Cimino, né? Apesar de todas as excentricidades dele, é um cara que dá retorno, é um cara que não vai, sei lá, e principalmente agora, né, que o alardeado último filme dele, o 10º e último filme dele vai sair, duvido que o cara vai tentar fazer um negócio do naipe do Portal do Paraíso, sabe? Fazer um negócio tipo mega ambicioso conceitualmente que vai ser difícil de lançar, né? Até então...
Sinopse parece que não vai ser um filme caro, né?
Também acho que não. A não ser que os caras, tipo, pirem no elenco e tal, mas não tá com essa cara, não.
É o cachê amigo, né? Que o cachê do ator é 50 milhões de dólares.
É, exato. Mas é interessante, né? Pegar, a gente vê o Tarantino da época do Pulp Fiction e pensar, né, em toda essa trajetória aí, né? Refletir sobre isso, né? Continua sendo um negócio, cara, que vale muito a pena, dá muito prazer assistir, né? Eu lembro quando era moleque, né? Meu irmão pegou e falou assim, cara, você precisa ver isso, né? Conforme eu falei, Pulp Fiction foi meu primeiro Tarantino e foi visto na tela grande, né? Meu irmão falou assim, cara, você tem que ver esse filme, cara, porque é diferente de tudo que você já viu na vida. Eu falei, ah, tá bom, né? Eu não tinha vivido muito, né? Até então, beleza, vamos lá ver, cara. Eu, cara, bicho, eu saí extasiado do bagulho, cara. E eu arrumava treta com um cara velho falando mal do filme. E enfim, marcou pra cacete. Eu acho que nós aqui como cinéfilos aqui, a gente deve muito pra esse filme, a gente deve muito pro Tarantino, né? Porque eu acho que pra nós que gostamos do cara, eu não tô falando que todo mundo tem que gostar também, tem que abaixar a cabeça, né? Mas acho que pra nós, né, que abraçamos essa obra desde quando nós vimos pela primeira vez e nos esforçamos para entender o que o cara tenta fazer nos filmes dele, o que ele busca com os filmes dele, porra, eu acho que a gente só lucrou, né, cara? Porque a nossa formação cinéfila, ela bem ou mal, né, tendo vivido, né, durante os anos 90, passa, né, pela figura do Tarantino, né? A gente não seria o que é hoje em termos de apreciador da sétima arte sem o Tarantino, né?
Moldou muito do nosso gosto, moldou muito da forma como a gente enxerga cinema. E poxa, não só para nossa geração, mas até para quem viveu antes, né?
Sim.
A galera começa a enxergar de uma maneira diferente a partir.
Ele tem essa coisa também que você tinha falado, de ser um cara que olha para outros mercados e que traz coisas que as pessoas não estão consumindo para novas gerações, né? Então eu lembro que eu sei que ele trouxe algum filme do Bong Joon-ho para os Estados Unidos com distribuição, assim. Então ele é um cara que tá olhando para esses mercados que hoje em dia estão estourados, né? Na época que eles eram de nicho, né?
Uhum.
Você vê como o cara também tem um olhar diferente para novos talentos, né? Não é só as coisas que ele gosta, que ele consumia quando era mais novo, né? Na infância, né? Ele tá olhando para os caras que estão produzindo hoje em dia e ele sabe quem que é bom, quem que não é, né?
Não, o próprio Takeshi Kitano, cara, o Sonatini, acho que só saiu nos Estados Unidos graças a ele, né? O cara, tipo, ele tá entregando na mão do mercado principal dele, né, a referência, né? Falar assim, ó, vejam esse cara aqui porque eu também devo muito a ele, né? Eu aprendi muito com esse cara, né?
E, meu, ele vai fazer isso com quase tudo, né? Com quase todos os filmes dele, ou todos, sei lá. Porque quando você olha Kill Bill, né? Quando o Panini decidiu lançar aqui os mangá de Lady Snowblood, uhum, a galera ficou empolvorosa, né? Meu Deus, Lady Snowblood finalmente no Brasil. E eu ter vindo por causa da galera ter conhecido a obra com Kill Bill.
É, na verdade, não foi a primeira vez que foi publicado aqui, não, viu? A Conrad já tinha lançado.
Ah, não tava ligado, mas fazia. É. Isso já tinha acontecido antes do lançamento de.
Não. Não, então, o que eu sei é que saiu com outro nome, inclusive, não saiu com o nome do filme, porque o filme nunca tinha tido uma representação comercial aqui. Então acho que ficou A Princesa da Neve, alguma coisa assim, cara. Deixa eu até olhar no Guia dos Quadrinhos aqui pra tirar essa dúvida.
Yuki, Vingança na Neve.
Isso, exatamente.
Saiu em 2006.
É, e o Lady Snowblood da Panini, ele saiu em 2021.
Ah. Nossa, na esperança do filme, né? 2006.
É, exato.
Mas então, no caso, esse lançamento sim aproveitou alguma coisa do lançamento de Kill Bill.
É, o Kill Bill volume 2 é 2004, né? Se não me engano, né? Já tava ainda tava na boca do povo, eu acho. Então, acredito que sim. É que também tava
Foi um tempo de ter chegado a notícia de que era inspirado em tal filme, deu tempo deles começarem a correr atrás dos direitos pra depois publicar, né? Então foi.
Sim, sim, isso é verdade. Mas enfim, eu acho que a gente falou coisa pra cacete aqui, né? Trouxemos detalhes técnicos, falamos, né, por que o filme é foda, né? A gente acha o filme foda e tal. A gente não ficou só na rasgação de seda. A gente foi além do filme, né? O impacto cultural e qual é a importância dele para não só para todos nós, mas para a indústria no geral. E acho até que a gente pode encerrar desmistificando, né, aquela frase, né, que a Globo adorava mandar, né, quando transmitia a entrega do Oscar, né? Falar, vamos ver. Quais serão os caminhos que a indústria cinematográfica tomará a partir dos vencedores aqui, como se todo vencedor do Oscar de melhor filme ou algum prêmio mais importante tivesse realmente inspirado algum caminho novo na indústria, né? Porque, porra, o que Birdman ou o Artista inspiraram, né? Porra nenhuma, né? O Birdman ainda gosta, o Artista não, mas enfim, eu só tô dando um exemplo, tá? Não tô colocando juízo de valor nos filmes. E Pulp Fiction é a mesma coisa, ele gerou uma porrada de imitadores aí, mas, sabe, palidamente, né, cara? Assim, ele não gerou filmes similares porque acho que nem teria como, né? ele gerou imitações pálidas, né, que nem chegaram a ter um décimo da projeção que o filme original teve, né? E isso.
Mas eu acho que pelo menos ele inspirou alguma coragem nos criadores a partir de então, né? Eu acho
isso
que
sim.
Depois de Pulp Fiction, teve muito filme que ousou mais em transgredir aquilo que seria uma regra do cinema mais típico de Hollywood.
Você pode dar um exemplo? Você está pensando em algum específico?
Poxa, eu tinha pensado antes do podcast, agora não lembro, não anotei. Mas... Cara, eu tinha que ter anotado.
Ouvei te aviso, né, famoso. Dá um exemplo.
Cara.
Você falando, eu não sei, né? Tô brincando. Mas, eu acho que ele foi importante, talvez, assim, para o pessoal... todo mundo, quando você tem um fenômeno, você quer reproduzir aquele fenômeno, mesmo que ele não faça sentido, né? Então, agora o que aconteceu com Barbie e Oppenheimer, pode ter certeza que todos os produtores vão tirar todas as lições erradas do porquê esses filmes foram um sucesso, né?
Uhum.
E acho que nessa época todo mundo correu atrás de um cineasta jovem com ideias mirabolantes, pensando que ele ia ser o novo Tarantino, né? E aí talvez muita gente tenha tido a carreira lançada numa dessa, né?
Uhum. Vocês lembram daquele cara? Acho que é um pouco um caso assim. Lembra daquele cara que lançou aquele filme com o Clive Owen? Lá com a Mônica Bellucci?
Qual que é?
O Giamatti?
E o Paul Giamatti, exatamente. Mandando Bala, né? O nome do filme, né?
Tô ligado.
Foi um negócio também que, assim, acho que a galera, tipo, apostou umas fichas enormes nesse cara. E ele tinha um lance de violência mais cartunesca e tal.
O Guy Ritchie também no começo, né?
E isso, mas o Guy Ritchie, cara, é assim, a prova que a galera, tipo, interpreta mal as coisas que vê, mesmo quando tem imagem, porque todo mundo fala, o Tarantino britânico. Eu falei, mano, pelo amor, aonde, cara? Aonde? Porra, o Tarantino, ele faz planos longos, cara, ele tá mais próximo do cinema europeu mais classudo, sei lá, tipo, no Velho Vague, do que um cara que não tô julgando o cara por isso, tá? Mas só tô falando que ele é diferente. Do que um cara... que é vindo da publicidade.
Sim.
É um cara que é clipeiro. Entendeu? O cara é tudo corte rápido, picotado e tal. É outra experiência.
Então, temáticas, né, que eles acharam que foram mais... fazer filme de submundo, foi isso que entenderam, né?
Exatamente, de crime. E fragmentar, às vezes, e voltar, sabe, fazer um negócio não linear. E acho, assim, ó... Pô, Jogos Trapaças e Dois Cantos Fumegantes, acho filme legal pra caralho.
Sim,
mas tem muito pouco a ver com o Tarantino. Então, eu acho que é por aí, né? A galera sempre procura o novo não sei o que lá... Como o próprio, vai, a gente falou, 94 também teve Assassinos por Natureza, né, no cinema, que tem a ver com Tarantino também, né? De um jeito ou de outro, parece que a indústria estava afim, né, de investir em coisas mais violentas, né?
Sim.
Por esses dois filmes, né? Vamos colocar isso. E houve quem chamasse o Assassinos por Natureza de Bonnie e Clyde dos anos 90, né? Ou Laranja Mecânica dos anos 90.
E é engraçado o cara assistir Assassinos por Natureza e entender isso, né? Tipo, acho que vamos fazer mais filmes violentos, sendo que toda a mensagem do filme é uma crítica a isso, né? Então,
você
pode achar que é bom ou ruim, que é bem feito ou não, né? Que o filme também é bem passível de críticas, assim, em vários momentos, mas que ele tá trazendo isso é fato, né?
Sim, exatamente. Até pelo fato de colocar um ator, como seu protagonista, um ator que tinha um pai condenado por matar um juiz federal, né, cara? Acho que a piada, a ironia já começa aí, né?
Sim, não.
Não tô ligado.
O pai do. Ele era um assassino de aluguel, o pai do Woody Harrelson.
Caramba.
E tem toda essa história agora de que ele pode ser irmão do Matthew McConaughey também, né? Que a gente vai descobrir isso logo mais quando eles lançarem o documentário, né? Mas.
Ou quando lançarem uma continuação da primeira temporada de True Detective, né, cara? Aí pode ver essa revelação.
Depois de mais umas três temporadas ruins da série, talvez eles tragam o Nick Pizzolatto do castigo.
Posso fazer uma sugestão, Daniel?
Claro.
A gente podia, de repente, dizer aí qual é o segmento preferido do filme, de cada um?
Ah, beleza. Pode ser. Pode começar, então.
Pô. Cara, eu acho que o meu preferido é o preferido de muita gente, que é do quando o Vincent leva a Mia pra sair.
E o seu, Conrado?
Olha, é difícil isso, cara, mas eu acho que a cena que que eu mais me pego revisitando, ou que eu fico mais ansioso pra reassistir, é a cena do Marcelo Wallace sendo sequestrado, né? A cena da loja de armas que tem um porão secreto, né? Aquilo lá é de um absurdo, né? E de uma. Como é que fala? De um sadismo que não. Que, sei lá, me fascina, né? Então.
É, tomar cuidado com você agora, né, cara?
Tô vendo... cuidado.
Tô vendo que não dá pra ficar de costas pra você, né? Cara, eu vou falar que eu gosto do final, cara. Do finalzinho lá, a resolução com o Pumpkin e a Honey Bunny. Porque eu me lembro, cara, porque tudo que a gente vê pela primeira vez, ainda mais quando a gente é muito novo, e marca de alguma forma, a gente sempre persegue na nossa vida tentando ter uma sensação parecida. Tanto numa sala de cinema ou vendo em casa é mais difícil, eu sei, mas numa sala de cinema, né, a gente sempre procura essa sensação novamente, né? E a gente raramente replica isso. Uma das cenas que eu vou te falar que assim, que vira e mexe, assim, às vezes eu tô dando um trampo aqui na frente do PC e tal, aí dá aquela vontade de enrolar, tomar um café, cara, eu abro o YouTube e às vezes eu vou ver cenas específicas de algum filme que eu gosto muito. Cara, eu tô sempre vendo no Movie Clips o final de Pulp Fiction, cara. Aquelas olhadinhas pro lado, coloca a arma no short e sai da lanchonete. Cara, aquilo pra mim é foda, cara. Aquilo pra mim é formador de caráter, mano. É tipo o Glauber Rocha gritando que o Zé do Caixão era gênio na sessão de A Meia-Noite Levaria Sua Alma, cara. Pra mim é isso, entendeu?
E afinal, o que tinha na maleta?
Cara, eu sempre achei, depois de um tempo, né? Hoje eu já nem afirmo isso. Que eram os diamantes roubados em cães de aluguel, né? Por causa do
sentido.
Brilho. Sim. Eu particularmente gosto da teoria de que a alma do Marcelo Wallace que ele vendeu pro Capone. Eu acho isso interessante.
Achei engraçado que cada um escolheu cenas de um dos três núcleos diferentes, assim, né? Então, cada um pegou um ali, tá o filme completinho selecionado por nós.
Exatamente. E só pra completar aí o raciocínio aí da mala, o próprio Tarantino fala que, cara, é um MacGuffin e foda-se. Não tem que explicar.
Sim, exatamente.
Mas beleza, a gente chegou aqui, cumprimos nossa missão aí de comemorar os 30 anos aí de Pulp Fiction, que envelheceu muitíssimo bem, continua um filme foda. E é isso. Se você aí que nos ouviu concorda, não concorda, achou que ficou embolado e tal, quer mandar um e-mail para nós, é para podcast@formigaelétrica.com.br. Manda aí, falando desse programa, quiser falar de outros mais antigos, ou se quiser mandar sugestões para pautas futuras, fique à vontade e tal, a gente tá aí para isso, tá? E agora eu agradeço aqui meus amigos que me salvaram, porque essa foi uma gravação difícil de marcar, né? Né, a gente tá fazendo isso com prazo apertadíssimo pra editar. O Arthur tava com dengue e ele veio aqui pra ajudar mesmo assim. O Conrado aceitou de última hora. Valeu, gente. Muito obrigado pela contribuição aí no cronograma do Formiga Cast. E é isso. Últimos recados aí pra galera.
Eu que agradeço o convite, meu querido. Tamo junto sempre.
Opa, muito obrigado.
Eu também é. Também agradeço demais o convite e agora tô cheio de fome e vou lá comer meu Royal Cheese.
Então é isso, meu povo. Falou!
Falou! Falou.